Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
Para conversar com a gente hoje, a ginecologista Altina Castelo Branco. O nosso tema: mioma atinge mais da metade das mulheres entre 20 e 45 anos. Mioma é uma doença que está atingindo mais da metade, eu vou repetir isso aqui para vocês, das mulheres entre 20 e 45 anos, mas a maioria nem sabe que tem. Cerca de 60% delas não sentem nada e nem tem sintoma algum. Um perigo porque o tumor vai crescendo e pode comprometer outros órgãos. O problema tem crescido entre as jovens, mas os médicos deixam claro que existem vários tipos de tratamento. Por isso, é importante que a mulher procure um atendimento e faça todos os exames. Para conversar com a gente, Altina Castelo Branco, ginecologista. Boa tarde, doutora. Doutora Altina, boa tarde.
Boa tarde. É um prazer estar conversando com você sobre esse tema tão importante, né, mioma? Eu vi sua chamada. Realmente, a maioria das mulheres na idade reprodutiva podem ter.
Pois é. Agora, o que me chamou a atenção é este número entre as mais jovens, não é? E principalmente a faixa entre 20 e 45 anos, não sei se por conta de uma pesquisa anteriormente, de que forma era feita, ou se agora, com a nova tecnologia e a detecção de através de novos exames desse problema, está entre as mulheres mais jovens. Isso é comum? Está havendo alguma mudança em relação a isso, doutora?
Na verdade, tem duas coisas, isso que você comentou. Primeiro, que as mulheres hoje têm um acesso mais fácil ao médico e aos exames de imagem, que é a ultrassom endovaginal, que vai diagnosticar. E aí, no passado, como não se fazia tanto, elas só fariam a ultrassom quando já estavam com sintomas. E como o mioma é um hormônio, é um tumor estrógeno dependente, ou seja, ele se alimenta dos hormônios do ovário, e hoje em dia as mulheres estão cada vez menstruando mais cedo, então quanto mais ela menstrua, mais chance ela vai se expondo ao mioma. Então, uma menina hoje que menstrua aos 10 anos, aos 20 ela já tem 10 anos de todo mês estar ovulando e o útero sofrendo o efeito desses hormônios.
Doutora Altina, e a senhora tocou também, eu vou pedir permissão para a gente sair só um pouquinho, né, do tema, que o nosso tema é realmente o mioma, mas a doutora falou uma coisa que eu acho bastante pertinente, que é essa questão dessa menstruação mais cedo, não é, da jovem. Isso vem ocorrendo, é devido a alguma alimentação, ritmo de vida, ou a própria evolução mesmo, não sei, aí do ser humano. E isso é um caso para ser pesquisado ou não? É normal, é natural essa precocidade na menstruação feminina?
Isso é devido a todos esses pontos. Primeiro, hoje os alimentos têm hormônios para ficarem mais bonitos, crescerem mais rápidos, né? E esses hormônios são ingeridos. Tanto que, às vezes, a gente falava muito da galinha, que ela ficava grande, né? Ficava bonita no visual, mas ali é rico em hormônio. E aí, quando a pessoa come, vai também ingerindo isso. Mas também o estímulo, o apelo sexual. Então, tem trabalhos, por exemplo, foi um inglês que ele pegou e mostrou.
Essa questão da precocidade por um estímulo exterior. Essa questão, né, do amadurecimento do mais precoce, né, da menina, da mocinha, hoje em dia, menstruando bem mais fácil, bem mais cedo, e a gente sabe, aí só dando continuidade ao que a doutora Altina, claro que fala com muito mais propriedade que eu, que ela estava falando, é que isso também tem a ver com esses estímulos exteriores, esses apelos, né, da sensualidade, a sexualidade precoce. Bom, a senhora falando dessa questão da precocidade, né, na menarca, na primeira menstruação.
Na primeira menstruação. Então, como eu estava falando, além dos hormônios nos alimentos, também tem um estímulo, apelo sexual, em novelas, em músicas. E esse trabalho em inglês, ele mostrou que meninas que ficavam internadas em escolas, que não viam esse acesso, né, a filmes, e elas tiveram uma menstruação retardada, o surgimento da primeira menstruação, da menarca, comparada àquelas que estavam vendo filmes, músicas. Então, isso também estimula os hormônios e ela menstruar mais cedo.
Pois é, e aí, consequentemente, aí voltando, né, a que a doutora estava colocando logo no início do nosso bate-papo, o aparecimento do mioma mais cedo, né, entre as jovens, a partir já dos 20 anos. A doutora falou
exatamente,
também...
Exatamente, porque tanto o mioma como outras doenças que são bem conhecidas hoje, como endometriose, são doenças estrógeno-dependentes. Então, elas surgem justamente quanto mais tempo a mulher vai menstruando. E o fato dela menstruar mais cedo favorece maior tempo de exposição.
Existe algum problema mais grave, mais sério, algum distúrbio de saúde mais sério decorrente de um mioma? O que prejuízos pode trazer à saúde da mulher?
Bom, o mioma é um tumor do bem, então ele não vai ser câncer, não vai causar risco de morrer, certo? Agora, ele vai causando problemas na qualidade de vida dela, porque dependendo do tamanho e da posição, ele pode fazer ela sangrar 20 dias no mês ou sangrar com uma intensidade muito maior. E isso vai atrapalhar ela sair de casa e passar vexame, né? Tá se sujando, poder ter uma vida com um parceiro, já que ela passa 20 dias do mês sangrando, até ter anemia, que vai afetando a vida dela. Os tipos de miomas são três, já que eu fui falando da posição e do tamanho. Então, existe um mioma, que é esse tumor sólido, que fica fora do útero, na casquinha dele. Esse se chama subseroso. Normalmente, esse mioma não causa muitos sintomas. Ele só vai incomodar quando ele já está bem grande, porque aí ele começa a comprimir bexiga, intestino, ureter, e aí vai estar dando sintomas decorrentes disso. Afeta, por exemplo, se aperta o ureter, pode favorecer a infecção urinária. Se ele começa a comprimir a bexiga, ela tem dificuldade de sustentar o xixi. Então, vai dando esses sintomas. E, às vezes, a estética, porque todo mundo vai achar que ela está grávida e não está. É o útero grande por conta do mioma. Agora, o segundo tipo, o intramural, que fica no músculo do útero. Esse, à medida que vai crescendo, pode dar aumento do fluxo menstrual e maior cólica. E agora, um mioma, por exemplo, de 1 ou 2 centímetros, não é motivo para esses sintomas. Mas se ela já tem um mioma de 5, 6, aí pode ter esses sintomas de cólica, de aumento do fluxo e ser decorrente disso. Por que que eu fiz o alerta que nem sempre é isso? Às vezes ela pode ter endometriose e ter dor, não pelo mioma de 2 centímetros, mas porque ela tinha também uma endometriose, que é outra doença. Então, é importante ter esse alerta, porque às vezes ela vê um miominha pequeno, tem dor e já acha que é isso. Mas, às vezes, isso aí não justifica. Então, tem que investigar se ela não tem outro problema.
Doutora...
E o terceiro tipo é o submucoso, que fica dentro da cavidade. Esse atrapalha, inclusive, de engravidar e dá muito sangramento. Pode falar.
Não, era isso que eu ia lhe perguntar, doutora. Se tia, já que por estar surgindo em pessoas mais jovens e a gente imagina a pessoa começando a sua vida, vida dois, em ter filhos, se poderia dificultar ou impedir a gravidez, que é exatamente esse terceiro tipo que a doutora Altina estava falando.
Porque esse, ele vai ficar no lugar onde fica o bebê. Então, era como se ele fizesse o papel de um DIU. É um corpo estranho dentro do útero. Causa sangramento e dificulta de engravidar e pode também favorecer o aborto. Esse mesmo pequenininho tem que tirar. O intramural, ele só vai dificultar de engravidar se ele for grande. Porque como é que uma mulher vai engravidar se ela passa 20 dias do mês sangrando? Aí isso. Ele começa a complicar e também aumenta o risco de um parto prematuro, porque o útero, quando vai crescendo, pode esse mioma também crescer na gravidez e favorecer contrações. Mas só justifica se ele for grande, para pensar em intervir.
Então, a gente tem que ficar atenta aí aos sinais, não é? Bastante sangramento, uma cólica muito forte, não é? Esse fluxo exagerado, exacerbado, né, na menstruação, e procurar, claro que a gente tem que procurar sempre a ginecologista, a gente tem que estar fazendo sempre os nossos exames, não é, preventivos, afinal de contas, a gente sabe que anualmente, a gente deve procurar ginecologista, isso para a mais jovem, para as mulheres de mais idade. A prevenção é sempre o melhor conselho, não é isso, doutora Altina?
Sem dúvida, até porque se aparece qualquer problema, a gente descobrindo cedo, tudo fica mais fácil para se resolver. Um paciente, por exemplo, que tem um mioma pequeno e ainda quer gestar, se naquele momento ela não quiser, a gente pode pensar em usar um tipo de pílula só à base de progesterona, que não vai prevenir o mioma, mas que às vezes retarda o crescimento dele. Para evitar um ato cirúrgico, ela ganhar um certo tempo, com ele pequenininho, poder engravidar e amanhã, depois, se já tiver os seus filhos e ele crescer, ela pensa em operar.
E aí, agora eu passei a entender por que é que se diz que após a menopausa, a tendência é que esse mioma, ele diminua. Isso é correto?
Exatamente, porque é sempre a mesma lógica. O mioma é estrógeno dependente. Na menopausa, a mulher não tem mais estrógeno. Então, o útero e o mioma também. É uma forma natural de tratar mioma. Por isso, se eu tenho uma mulher, por exemplo, de 45 anos, que ela tem um mioma razoável, de 5 centímetros, mas se ela não está tendo hemorragia, não justifica pensar em operar. Porque provavelmente ela vai entrar em breve na menopausa e a tendência é esse mioma regredir.
E aí o tratamento com a mais jovem, a paciente mais jovem, que está justamente nessa fase dos 20 anos, que é na sua, geralmente a jovem nesse momento está pensando na sua carreira, em levar sua carreira à frente, pensando na sua formação, ou até mesmo no início de família, e aparece um mioma, através do exame se comprova que ela está com mioma. Esse tratamento vai ser feito através do combate aos hormônios?
Isso, ela vai usar a pílula, a base só de progesterona, pode ser oral, injetável, tem o DIU de Mirena, que também é a base de progesterona, e com isso ela vai diminuir a produção de estrógeno, para ver se diminui a velocidade de crescimento. Agora, os hormônios não evitam dele surgir, não tem como eu prevenir, tem como eu diminuir a velocidade de crescimento. E se ele crescer, aí tem que operar.
E algumas mulheres, entre as mais jovens, entre uma faixa etária mais jovem, me parece que estão procurando formas de não de evitar a menstruação, fazer um tratamento para que passam até 6 meses sem a menstruação. Isso não prejudica a saúde, principalmente da mais jovem, da mulher mais jovem, doutora Altina?
Tem esse que é a pílula, que não, que é só um estrógeno e no caso do mioma, só a progesterona. É claro que ela tem que ver com o médico, porque tem pacientes que vão ter uma trombofilia, que aí tem uma contraindicação, se tem um histórico familiar de câncer, aí a gente vai vendo de indivíduo para indivíduo. Mas de uma maneira geral, é um tipo de pílula bem segura, certo? A progesterona, que é, inclusive não vai ter o estrógeno, que dá mais proteção ainda, por exemplo, para quem tem um histórico de câncer, tá certo? Agora, esse outro que se usa só 6 meses é um que a gente faz meio como um preparo para a cirurgia, que deixa ela numa menopausa química, e aí ela vai ter, às vezes, sintomas de uma menopausa, secura vaginal, ondas de calor, mas é para zerar os hormônios, e com isso esse mioma dá uma regredida, feito na menopausa, para ele ter um mioma menor para fazer a cirurgia, e menos nutrido de sangue.
Perfeito. Então, é todo um procedimento médico, com acompanhamento médico, que tem um porquê, a necessidade, né, de diagnóstico clínico para que sejam utilizados esses medicamentos.
Essas opções de tratamento de acordo com a queixa de cada uma, né, e o contexto médico de cada uma.
Existe alguma possibilidade de um mioma ele desencadear para um tumor maligno?
É muito raro, menos de 1%. É um tumor classicamente do bem.
Então, quando for detectado algum exame, não é para a pessoa, para a mulher ficar...
Pânico, não.
Mas a gente entra em pânico, não entra, doutora Altina?
Não tem pânico, é uma doença do bem, benigna. Agora tem que ter um acompanhamento, porque mesmo doenças benignas afetam a sua qualidade de vida, né? Ficar com anemia, de sangramento, em atrapalhar uma gravidez, então tem que tratar.
Isso. Existe o tratamento e a possibilidade de cura ou de um tratamento mais satisfatório. E tem alguma coisa a ver com a idade, por exemplo, as mais jovens, nessa faixa de 20, entre 30 anos, ou o tratamento ser mais rápido e a cura ser mais rápida? E outra coisa, o mioma, ele pode voltar?
Pode, por isso que não existe assim uma cura. Porque cura, eu vou dizer assim, eu tratei e nunca mais vai ter. Então, às vezes a gente tira um mioma e aparece outro. Por isso que a cirurgia, ela só é recomendada quando o mioma está causando sintomas na mulher. Seja de sangramento, anemia, infertilidade, abortos, aí vai se tirar. Porque senão, eu tiro, ela faz uma cirurgia hoje para tirar um mioma pequenininho, por exemplo, de 2, e no outro ano aparece outro. Porque a gente ainda não sabe na medicina qual é a origem do surgimento do mioma. Semelhante é como se um sinal. A pessoa que tem predisposição tira um sinal, daqui a um ano pode aparecer outro sinal. Aí, para não estar fazendo cirurgia todo ano, porque tem o risco do ato cirúrgico, então só se recomenda fazer a cirurgia para tirar o mioma quando ele é grande e tem sintomas.
E sempre o prognóstico é de sucesso, né? No pós-operatório.
Sim, sim. A cirurgia é uma cirurgia que se faz de rotina e 90% não vai ter complicações. É claro que tem caso a caso, um mioma grande que pode sangrar, por isso que às vezes o médico, quando vê que é algo muito grande, que vai ser mais difícil de retirar, ele faz aquela medicação que cria a menopausa, para ele regredir um pouco, para poder programar a cirurgia.
Muito bem. Doutora Altina, muito grata, né, pelas informações. Eu acredito que tirou bastante dúvida, né, das nossas ouvintes que estão nos ouvindo, mas que aquelas que persistem ainda com dúvidas, como podem chegar até a doutora Altina Castelo Branco para fazer suas perguntas?
Tem o Instagram da clínica, é artefertil.reprodução, ou ligar no consultório 3265-6847, e tem um zap que a gente responde dúvidas de pacientes, 95-17-6564.
Então, poderia repetir, por gentileza?
O zap, sim. 95-17-6564.
Muito grata pela sua participação conosco.
Eu agradeço, é um prazer.
Então, olha aí, doutora Altina conversando com a gente, um assunto importantíssimo esse, Altina Castelo Branco, e a gente pode até, é uma coisa, fato corriqueiro, mas muito, muito pertinente esse nosso bate-papo no nosso canal Saúde de hoje.
Podcast Folha PE. Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.